deputados, a todos cumprimento. Cumprimento também as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, as senhoras e os senhores agentes da autoridade, pedindo-lhes que abram as galerias ao público. Muito obrigada. Temos quórum, podemos dar início à nossa sessão. E começamos com o primeiro ponto de ordem do dia, o projeto de resolução número 657 do Bloco de Esquerda. E para apresentar este projeto de resolução, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Os dois têm razão, são dois. Projeto de lei também 743. Muito bem, faça favor, senhora deputada.
Agora sim. Muito obrigada, senhora presidente. O Bloco de Esquerda propõe um projeto de lei a esta Assembleia para criar o crime de assédio sexual. Sempre que há um escândalo sobre casos de assédio na academia, e eles não têm sido poucos, a indignação é geral. No entanto, as denúncias são poucas e as condenações são ainda menos. Sempre que há uma polémica, um escândalo sobre casos de assédio na academia, e eles não têm sido poucos, o clamor por justiça é o clamor geral. Mas o crime de assédio não existe no Código Penal. É isso que nós propomos, é que ele passe a existir. Há 3, 4 argumentos contra a introdução deste crime no Código Penal. O primeiro argumento é o de que já está previsto. Existem no Código Penal vários crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, entre os quais a importunação, a coação sexual e a violação. O assédio pode derivar em qualquer um destes três: importunação, coação, violação, e nesse caso será também julgado ao abrigo destes crimes. Mas o assédio não é apenas aquilo que está incluído no crime de importunação sexual. É isso que diz hoje a professora Inês Ferreira Leite ao público quando explica que o crime de importunação sexual, sendo pensado para o assédio individual em contacto de rua, não é adequado para situações de assédio em contexto institucional. Eu lembro que o crime de importunação sexual, por exemplo, contempla propostas de teor sexual, mas não comentários. E, portanto, aquilo que define se é crime ou não é a existência de um ponto de interrogação no final do comentário que o torna numa proposta. Quanto ao contexto institucional, relembro que saiu hoje, ontem, um estudo que diz que 1/3 dos estudantes da Universidade de Évora já foram vítimas de assédio sexual ou moral e que a própria Associação Sindical de Juízes Portugueses fez um estudo que revelou um elevado número de juízes, sobretudo juízas, que assinalaram serem vítimas de assédio por parte de colegas com autoridade e que não reportaram esse assédio por medo, por vergonha e por ausência de canais de denúncia. O Bloco de Esquerda acha que são particularmente graves os casos de assédio em contexto de dependência funcional, mas não só, em contexto de hierarquia. E essa hierarquia não tem apenas a ver com uma hierarquia no trabalho e com uma dependência hierárquica de um superior hierárquico, tem a ver também com outros tipos de hierarquia, nomeadamente aquela que existe na academia, que tem a ver com a ascendência ou com o poder de determinada pessoa, mesmo que não haja uma sujeição hierárquica, aliás, como todos os casos têm vindo a denunciar. Nós entendemos que esses casos são particularmente graves e que são casos em que a vítima sente mais dificuldade em denunciar e, portanto, abrimos a porta a que eles pudessem ser crime público. Achamos que isso não deve ser obstáculo à criação do crime de assédio e estamos muito disponíveis para discutir essa matéria em especialidade. O terceiro argumento é que há uma intervenção penal excessiva. E o Conselho Superior da Magistratura diz o seguinte: nunca se poderá criminalizar condutas de assédio indesejadas que não ultrapassem a grosseria ou a má educação. E este argumento verdadeiramente tira-me do sério. Achar que uma mulher se dirige à esquadra não sabendo distinguir entre uma má educação e um comportamento de assédio é ofensivo e é perpetuador de uma ideia de submissão das mulheres que, como diz a Associação de Mulheres Juristas, parte de um preconceito que é: as mulheres mentem. As mulheres mentem. E, portanto, não podemos alargar o crime porque corremos o risco das mulheres irem para a esquadra mentir. E eu pergunto que mulher é que se dirige a uma esquadra para se queixar de um comportamento inocente. Ou se esta ideia da grosseria e da má educação é uma forma de normalizar e desculpabilizar contactos de teor sexual e assédio sexual. Quantas mulheres é que já foram demovidas de fazer queixa de assédio com o seguinte argumento? Não vale a pena, ele é só mal educado. É uma questão geracional. É uma questão geracional. Isto são formas de normalizar o assédio que nós não podemos admitir. O quarto argumento é que são conceitos indeterminados de difícil tipificação. E eu aqui relembro que a injúria não é um conceito mais determinado do que o conceito de assédio. Dirigir palavras ofensivas à honra ou à consideração de alguém, um tribunal, quando recebe uma queixa por injúria, não tem um catálogo de palavras ofensivas. Naturalmente, a acusação de um crime de injúria vai depender do injuriado se sentir injuriado e da avaliação do tribunal. Obviamente que vai ser formulada e uma prova e, a partir dela, os tribunais poderão chegar à conclusão ou não de que se trata de um crime de injúria. Parece-nos, portanto, que estão afastados os argumentos que pretendem recusar a criação de um crime de assédio. Está provada a sua necessidade por uma questão de realidade social. O segundo projeto que trazemos aqui é um projeto de resolução para criar canais de denúncia na academia. Julgo que todos sabemos porquê e porque é que eles são tão necessários.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Seria agora a vez de a Senhora Deputada Inês Sousa Real do PAN apresentar o projeto de lei número 36. E aproveito para, a pedido da Senhora Deputada Inês Sousa Real e também do Senhor Deputado Rui Tavares, para informar a Câmara de que a ausência deles não se deve a desinteresse pelos agendamentos que foram feitos, mas por se encontrarem a participar no Congresso dos Verdes Europeus que está a decorrer em Viena. Portanto, é essa a razão da sua ausência e por isso é que não estão presentes para apresentar estes projetos de lei. Sendo assim, dou a palavra à Senhora Deputada Rita Matias para apresentar o projeto de lei número 778 do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Começamos este debate mencionando indicadores comuns. O inquérito da APAV, realizado em janeiro de 2022, diz-nos que 18% da amostra declara já ter sido vítima de assédio sexual pelo menos uma vez no seu local de trabalho. Diz-nos também que as vítimas são maioritariamente mulheres e que 55% dos casos foram provocados por superiores hierárquicos. Mas penso que estes talvez sejam mesmo os únicos pontos comuns que temos neste debate. É porque há os que hoje agendam este debate para lavar a cara depois do silêncio constrangedor perante as denúncias de abuso sexual em contexto universitário, nomeadamente em Coimbra. Silêncio este porque as queixas visavam o seu guru intelectual, que foi, sem mais nem menos, um dos primeiros apoiantes da candidatura da nova coordenadora do Bloco. Há também os que vêm a debate hoje com palavras mansas, mas que não apresentam absolutamente nada. E há ainda os negacionistas, o Partido Socialista, que fala muito sobre estes temas, mas faz muito, muito pouco. Desde a sua Ministra da Ciência, que quando confrontada pelo Chega sobre as centenas de denúncias de abuso sexual em contexto universitário e que foram amplamente noticiadas pela comunicação social, diz-nos só ter conhecimento de 38 casos, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que chumbou deliberadamente as propostas do Chega de reforço de segurança em contexto universitário, ou, por exemplo, o inquérito de vitimação nacional para conhecermos a realidade das vítimas de violência sexual em Portugal, apenas e só por serem propostas pelo Partido Chega. Temos também aqueles que dizem que há as vítimas de bem e as de mal. Ainda ontem debatíamos a violência na internet e ficou visível a indiferença perante o assédio moral e muitas vezes sexual que apoiantes do Chega sofrem nestes espaços, comportamentos que muitas das vezes são provocados por quem se senta aqui nesta Assembleia. Temos também os que são xenófobos. Dizem que só merece condenação violenta se o assediador que for cidadão português, com ascendência portuguesa em 3 gerações, talvez, e se tiver um passado colonizador. As mulheres que são vítimas de assédio em TVDS são menos vítimas se forem vítimas de cidadãos estrangeiros. As mulheres que se banham em praias, por exemplo, em Odmira, e que veem alguém filmá-las, são menos vítimas se este agressor e quem captura estas imagens for, por exemplo, migrante. Ou os homens também são menos vítimas de assédio porque não interessam à narrativa vigente. O que esta narrativa nos diz é que há uma cultura generalizada de assédio e isto assim convém para mantermos uma espécie de clientela de vítimas fiéis a alguns partidos neste hemiciclo. Contudo, os dados não nos permitem concluir isto. Portugal não é ainda, e se continuar sem as portas escancaradas, ainda não tem uma cultura de assédio vigente. Poderá ter. O que temos é, com portas abertas ou fechadas, uma cultura de impunidade. 60% dos inquiridos neste estudo já referido considera que o assédio sexual é difícil de ser provado e é difícil de ser punido. É por isto que aquilo que hoje pedimos nesta Câmara é o agravamento de penas para quem importuna sexualmente outras pessoas e que estas penas sejam agravadas se forem praticadas contra menores e se forem cometidas em ambiente laboral, escolar ou universitário, onde a lógica de poder pode traduzir-se em violência. Resta saber quem está verdadeiramente do lado das vítimas ou quem é meramente populista. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para a apresentação do projeto de resolução número 686 da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O tema que discutimos aqui hoje é da máxima sensibilidade. O assédio é um verdadeiro ato de violência, atentatório da dignidade e integridade física ou psicológica da vítima e pode, obviamente, ter consequências nefastas. São patologias que urge combater e temos o dever, como sociedade, de não fechar os olhos. Por isso, a Iniciativa Liberal apresenta aqui hoje um projeto com vista à criação de códigos de conduta que prevejam especificamente a relação nas instituições do ensino superior, de forma a facilitar os mecanismos de denúncia para que haja uma ação atempada e eficiente, bem como a promoção de mecanismos de transparência. As instituições de ensino superior são espaços de descoberta, de inovação, de desenvolvimento pessoal. São espaços de liberdade e onde, como em outros locais, aliás, como em todos, tem de ser respeitada a liberdade e a dignidade. Alunos, professores, outros profissionais que convivem diariamente em instituições de ensino superior devem poder conviver livres de humilhações e abusos que atentam contra a dignidade e integridade. Embora a discussão pública das matérias de assédio moral e sexual nas últimas semanas se tenha centrado nas instituições de ensino superior, importa não esquecer que estes comportamentos se verificam em toda a sociedade. Isso não pode ser isolado. Sobre os comportamentos em concreto que proliferam nas instituições de ensino superior em Portugal, importam também, tal como outras, que não se perpetuem. Tudo num sistema, é importante relembrar, que padece de uma endogamia estrutural e que isso potencia o silêncio. Finalmente, no meio de todo este cenário, quebrou-se o silêncio. As vítimas começam a ganhar voz e nós, aqui, temos o papel fundamental de lhes dar essa voz. Entendemos que as instituições de ensino superior devem manter a sua autonomia, mas o Estado nunca se poderá demitir do seu papel regulador, devendo, para tanto e desde logo, emitir orientações gerais de boas práticas para as instituições de ensino superior, para que seja possível melhorar os mecanismos de denúncia e para que se efetive a ação atempada e eficiente. Para tal, propomos também que se faça uma análise comparada, nomeadamente que se disponibilize isso às instituições de ensino superior, com boas práticas de países que estejam mais avançados neste tema. Medidas, indicadores, canais e códigos de conduta. É urgente que existam estas regras e é essencial que as instituições de ensino superior estabeleçam estas medidas. Prevenir, identificar, combater todas as formas de assédio. Por fim, o terceiro e último ponto da nossa resolução, que se promova e divulga uma cultura de dados, de informação e de quantificação, para que permita acompanhar e avaliar a execução dos mecanismos criados. Em suma, defendemos práticas de transparência, porque só assim se poderá, por um lado, fazer a avaliação, mas por outro,